Ouvintes, estão com a Voz da América, emissão em português, 3 de agosto de 2014. Estamos a transmitir desde Washington. Votos que esteja a ter um bom domingo. Transmitimos em onda média nos 1530 e em onda curta nos 13.630 e 15.720. Pode seguir-nos também na internet. Estamos em frequência modulada em Cabo Verde, com a Nova Rádio na Praia, São Tomé, Moçambique em Maputo, com a Top Rádio, Nampula Rádio Encontro, Nova Rádio Paz em Climane e Pax na Beira e a Rádio Pichiquiti em Bissau. Na apresentação, Paulo Oliveira, após as notícias do mundo, vamos ter saúde com a doutora Nídia e o Correio do Ouvinte, mas primeiro vamos ter aqui o ponto da situação do que se passa hoje no mundo. São as notícias aqui na Voz da América. Ouvintes, uma vez mais, boa noite. Estúdios em Washington da Voz da América, Estúdio 8. Na técnica continua o Curtis Bynum. Na leitura deste noticiário de domingo, dia 3 de agosto de 2014, está o Paulo Oliveira. Pelo menos 10 pessoas foram mortas e outras 35 ficaram feridas numa escola das Nações Unidas, onde estavam alojadas pessoas deslocadas da faixa de Gaza, naquilo que uma fonte da ONU indicou parecer ter sido um ataque aéreo israelita realizado nas proximidades das instalações. Testemunhas indicaram que a explosão em Rafah ocorreu quando as pessoas esperavam pela distribuição de alimentos. No caos que se seguiu, vários corpos, incluindo crianças, ficaram espalhados pelo chão. Esta foi a terceira vez em 10 dias que escolas das Nações Unidas foram atingidas na faixa de Gaza em ataques que provocaram a condenação internacional. Prosseguiram este domingo violentos confrontos entre as forças ucranianas e separatistas pró-Rússia, enquanto os investigadores passavam busca pelo terceiro dia ao local onde se despenhou um aparelho comercial da Malásia. Autoridades de Donetsk indicaram que 6 pessoas foram mortas nos bombardeamentos realizados pelos dois lados. Uma entidade indicou à Reuters que 3 pessoas tinham sido mortas em Luhansk. Entretanto, os restos mortais de mais vítimas da queda do aparelho da Malásia chegaram a Kharkiv para serem preparados para transporte para a Holanda. Ontem, sábado, os investigadores internacionais recuperaram mais restos mortais no local onde se encontram os destroços daquele aparelho. Rebeldes sírios mataram 10 soldados libaneses numa incursão através da fronteira que envolveu o alastrar da violência desde que o início da guerra civil teve há 3 anos atrás. Os confrontos tiveram início ontem sábado na localidade fronteira de Arsal, após os rebeldes terem sido enfurecidos pela detenção pelo Líbano de um sírio que se assume seja membro da Frente al-Nusra, uma afiliada da Al-Qaeda. A Frente al-Nusra, recordamos, é um dos grupos mais poderosos que combate para derrubar o presidente sírio Bashar al-Assad. Autoridades libanesas indicaram acreditar que os rebeldes sírios tenham capturado pelo menos 10 elementos das forças de segurança libanesas. O Departamento dos Estados Unidos condenou vigorosamente o ataque dos rebeldes, apelou para todas as partes para respeitarem a política libanesa de desassociação dos confrontos na Síria. 13 horas 33 minutos. Este continua a ser um serviço informativo da Voz da América em português. A nossa emissão pode ser escutada na internet em VOA Português e ainda no telemóvel em m.voaportugues.com. Emitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e em frequência modulada em Moçambique e na Abissal com a Rádio Pichiquiti e em Cabo Verde com a Rádio Comercial da Praia. Prosseguimos o noticiário deste domingo, dia 3 de agosto de 2014. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, vai reunir aqui em Washington quase 50 chefes de Estado africanos para uma cimeira sem precedentes. Washington espera dar a conhecer aos empresários dos Estados Unidos as oportunidades para as suas empresas em África. África é economicamente o continente de crescimento mais rápido e ainda um dos continentes onde os Estados Unidos são mais populares. No entanto, muitas empresas norte-americanas têm sido lentas em investir em África. A cimeira, que tem início amanhã, segunda-feira, segue iniciativas similares realizadas pela China, pela Europa e pelo Japão, todos eles conhecedores das riquezas naturais de África, bem como dos seus mercados de centenas de milhões de africanos de classe média. Na Líbia, 22 pessoas foram mortas num dia de confrontos ocorridos em Trípoli entre milícias rivais que procuram assumir o controle do aeroporto internacional da capital. O governo interino anunciou o número de baixas de um dia de confrontos entre milícias islâmicas da cidade costeira de Misrata e da localidade de montanha de Zintan, combatentes que lutaram lado a lado em 2011 para derrubar o ditador Muammar Gaddafi. O governo indicou que grupos fortemente armados bombardearam alvos civis no mais recente capítulo de confrontos, que já custou a vida a mais de 200 pessoas. As milícias incendiaram 8 depósitos de combustível, enviando colunas de fumo negro nos céus da cidade de Trípoli. Militantes islâmicos ocuparam 2 localidades e pelo menos um campo petrolífero no norte do Iraque às forças curdas, alargando assim o território já sob seu controle. Autoridades locais indicaram que os militantes do grupo extremista Estado Islâmico assumiram o controle das localidades de Zumar e Sinjar, próximo da cidade de Mosul, tendo travado violentos confrontos com forças curdas. A agência de notícias francesa cita uma fonte da ONU indicando que 200 mil pessoas fugiram de Sinjar e que existem receio pela sua segurança. As autoridades somálias indicaram que a explosão de uma bomba na capital matou 3 mulheres e feriu mais 7 outras pessoas. As mesmas fontes indicaram que as vítimas eram trabalhadores de limpeza de rua que realizavam a sua tarefa quando a bomba explodiu num monte de lixo. Não foi feita de imediato qualquer reivindicação do incidente. Os rebeldes da Al-Shabaab têm aumentado os seus ataques na capital somali. As autoridades chinesas responsabilizam as medidas de segurança inadequadas por uma explosão que matou 71 pessoas numa instalação de fábrica de supercelentes de automóveis localizada próximo de Xangai. A agência oficial Xinhua cita autoridades como tendo dito que a explosão provavelmente foi iniciada quando pó numa sala fechada ficou exposto a uma faísca ou uma chama. Quase 180 pessoas ficaram feridas na explosão, muitas delas com queimaduras graves. O presidente chinês Xi Jinping ordenou uma investigação completa ao acidente e prometeu punir os responsáveis. Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português, domingo 3 de agosto de 2014, em nome de todos, votos de contribuição de um bom domingo. Não se esqueça que nos pode seguir em direto na internet em www.voaportugues.com. Espaço agora para o consultório médico com a doutora Nídia.
Amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Ramana em linha connosco. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem e queria dizer aos seus ouvintes que é o meu sorriso mais saudável do mundo, um bom programa.
E vamos falar de novo de doenças sexualmente transmissíveis. Hoje vamos falar de uma doença conhecida por candidíase. Doutora Nídia, doença sexualmente transmitida, candidíase...
É uma infecção.
É o quê? Exatamente, é o quê?
É uma infecção causada por uma levadura de fungo, portanto, que afeta a vagina ou o pênis e é habitualmente causado por um lixeiro que se chama candidas albicans. E o fungo da cândida normalmente reside na pele. Ele é um residente normal. Ele vive connosco a vida inteira. E nos intestinos. E a partir dessas zonas ele pode propagar-se para outros órgãos genitais. A cândida não é habitualmente por uma transmissão sexual, digamos assim. É uma causa muito mais frequente que dá uma vaginite, por exemplo. Uma pessoa fica com uma infecção da vagina e então aquela cândida que estava por aí migra e vai até a vagina e faz a candidíase. A cândida genital tem se tornado muito frequente, principalmente devido ao uso maior de antibióticos. As pessoas quando usam antibióticos ficam imunologicamente suprimidas e então dá muito a cândida digital, o uso de contraceptivos orais e outros medicamentos que modificam a condição da vagina de modo que favorece o crescimento do fungo, não é? Então, a candidíase é mais frequente em mulheres grávidas que estão menstruadas ou nas diabéticas por causa do medicamento e outras doenças que também as pessoas têm que tomar medicamento todos os dias. E com muito menos frequência o uso deste fármaco, nós podemos encontrá-lo como corticosteroides, a quimioterapia contra o cancro e a presença de doenças que deprimem o sistema imunitário, como por exemplo o SIDA, pode facilitar, né, o aparecimento desta candida albicans em algum momento. Então, quais são os sintomas?
Doutora Nidia, antes de entrarmos nos sintomas, esta é também uma doença que às vezes pode ser chamada de sapinhos, não
é? É, o tal sapinhos pode aparecer mais na via oral, na boquinha, pode depois desaparecer, depois, depois de uma febre, a pessoa fica imunologicamente deprimida, então aparece a candida por aí. E aparece muito na gravidez. As mulheres focam-se muito, estão na vaginica, então têm uma candidíase.
Portanto, os sintomas são?
As mulheres têm geralmente muito prurido, porque eu estou a falar de mulheres, porque as mulheres têm uma generalidade mais candidíase, ou irritação na vagina, e depois uma vulva. E ocasionalmente sai uma secreção vaginal. A irritação é habitualmente muito, bastante incómoda, mas a secreção é ligeira. A vulva pode ficar vermelha, inflamar-se bastante, a pele pode ficar em carne viva e, em certos casos, gritar e dar uma dor horrorosa, mesmo a passar água, mesmo a lavar-se, mesmo a meter antisséticos, etc. Dá isso tudo. A parede da vagina cobre-se de uma substância semelhante a um queijo branco, né, que pode também ter um aspecto normal. Os homens não apresentam habitualmente sintomatologia, mas as extremidades do pênis, portanto, na glande ou no prepúcio, os homens são circuncisados. Por vezes, irrita-se e dói, especialmente depois do coito. Às vezes aparece uma pequena secreção preeminente de pênis e a sua extremidade e o grupo podem adotar uma cor avermelhada e apresentar pequenas exceções também, com vesículas, com crostas, e está recoberta por uma substância semelhante ao queijo branco também, não é?
Doutora Nídia, é mais vulgar em mulheres do que em homens ou é igual?
É mais vulgar em mulheres do que em homens. Muitíssimo mais vulgar a candidíase. Tanto mais que o homem está sendo a dizer, tu é que me passaste a doença. E às vezes é o contrário, se é de transmissão sexual. Porque geralmente não costuma ser. Costuma ser por aquilo tudo que nós dissemos. Ou, toma de medicamento, anticonceptivos gerais, excesso de antibióticos, etc. Tudo isso. Um diagnóstico imediato é possível, colhendo uma amostra na vagina e no pênis e examinando a microscópio. Esta também pode ser cultivada e aí a gente vê que tem uma candida, né? Porque aquilo parece fervilhar, parece umas bolhas a fervilhar. É bastante característico. Nós conhecemos quem é médico e quem já tratou de ETS. Sabe logo ver que aquilo é cândida, isso é tricomonas, isso é por gonorreia, isso é. Distingue-se as leucorreias que saem dentro da mulher ou do homem, distingue-se facilmente. O tratamento...
Doutora Nídia, deixa-me perguntar, qual é o período de incubação a partir do momento em que se apanha, em que se apanha esta infecção? Algum período de incubação, por exemplo, aparece...
Não há nenhum período de incubação porque a candida não é habitualmente por via sexual. Pode haver, são 10 dias, o período de incubação por uma via sexual. Mas, por exemplo, depois de estar a tomar antibiótico, no dia seguinte pode ter candida albicans. Depois de estar a tomar antibiótico, pode 10 dias depois ter candida albicans, ou depois de estar a tomar pílula, pode ter candida albicans.
Portanto, ele tem, a candidíase tem sintomas muito, muito particulares. Portanto, é relativamente fácil para o médico perceber, fazer o diagnóstico, não é?
Exatamente, é muito fácil, é perceptível e as pessoas, a partir de uma anamnese, de uma história bem feita, é perceptível que nós consultemos e aí a candidíase é um diagnóstico muito fácil.
E como é que é tratada?
É tratada, lavando a vagina com água e sabão, secando-a com uma toalha, e depois aplicando um creme antimicótico que contenha clotrimazol, miconazol, butoconazol ou tioconazol ou terconazol. São as alternativas que nós temos. E administra-se também o ketoconazol, o fluconazol e o troconazol por via oral, quando é muito grave, né? Porque temos uma data de cremes e depois temos uma data de comprimidos. É, nos homens, temos o prefixo que é mais circuncisado, deve ser lavado seco antes de ser e colocar também o creme fúngico, por exemplo, a nistantina, né? E depois também fazer o tratamento oral que estava predestinado a ser feito.
Doutora Nídia, uma das coisas importantes, não só em relação à candidíase, como em muitas, em quase todas as outras, é a questão da prevenção, não é? E aqui, de facto, a higiene é fundamental, não é?
A higiene é muito importante porque, quer dizer, a primeira bem a higiene. A higiene é muito importante para não criar essas feridas, essas gretas, tratar essas gretas. Porque a higiene torna e pior as gretas que se formam à volta desse fluido todo que o candida albicans cria à pele, aquela hipersensibilidade causando irritação, né? Então é por isso que é preciso ter em conta isso.
Uma coisa que em relação à candidíase, creio que é a candidíase, que é os chapinhos, que se falou em tempos, que é a questão de quando se enverga, quando se usa roupas demasiado justas. É verdade, doutora? Tem alguma coisa a ver com isso?
Não tem nada a ver. São dogmas, são princípios. São, por exemplo, são roupas que podem irritar a pele. Eu tenho dias vivo lá e depois ela surge com um mecanismo de autorreação. Isso pode dar. Não tem nada a ver com que usa e é para a pronúncia de apanhar candidias. Não. Às vezes acontece nas pessoas, não é? Usarem um certo muito apertado e depois esfregar-se e aquilo tornar-se uma irritabilidade, não é?
E pronto. Então, doutora Nídia, já no final, algum lembrete?
O meu lembrete é sempre isso. Na candidíase, lavar-se bastante, aplicar o creme e tomar o comprimido. E saber realmente qual é a causa, deixar de fora a causa, se está a tomar. Se está a tomar a pílula, se está a tomar antibióticos, dizer para me fazer a mudança e tratar bem para que não seja uma ferida bastante extensa.
E pronto, amigos ouvintes, vamos despedir-nos por hoje com votos de boa saúde para todos os nossos amigos ouvintes e também para a doutora Nídia. Vamos voltar de hoje a 8 dias. Até lá. Fiquem bem. Um abraço para todos e, doutora Nídia, estamos juntas.
Ora, vamos falar agora da...
Amigos ouvintes, este espaço que é dedicado especialmente a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham vai ser hoje preenchido com uma conversa com a nossa colega Danielle Stesky.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Stesky. Hoje eu vou conversar com o nosso amigo Avisto Bota, que está em Angola. Olá, Avisto, tudo bem?
Tá tudo bem. E ali?
Muito bem, obrigada. Olha, sempre pergunto aqui para os nossos ouvintes, seguidores, amigos. Como é que você começou a ouvir a Voz da América ou ler as informações da rádio da Voz da América?
Ouvimos, sim, pela rádio, aí da setora, Angola Fala Só, pela internet. E me interessei muito porque informa com credibilidade e gosto.
Você falou para mim que você tem 27 anos, né, estudante de direito, e gostaria de falar um pouco aí sobre a situação de Angola, né? Como é que tá a situação de Angola no momento?
A situação aqui tá mesmo mal. Questão política, tá tudo negativo. O governo nos oprime, a gente não tem direito a se manifestar, quem se manifesta é preso, torturado, até mesmo morto. Assim, já mataram os ativistas Kasule Kamulingue, sempre está assim, a gente tenta se manifestar, o governo reprime. É assim, a gente tem mobilizando os jovens estão a aderir às manifestações, mas sempre, mesmo assim, eles reprimem com gases, balas de borracha, até mesmo bala mesmo, assim, de verdade, bala de ferros.
Isso aí, ah, você acha que causa medo na população e por isso faz com que os jovens tenham mais medo de participar de protestos e outros movimentos ou não?
Isso tem tido metido medo nos jovens, mas como nós somos fortes, somos resistentes, nós somos revolucionários e queremos mesmo mudar esse país, isso para nós é normal. A gente vamos lutar isso até no fim, até que a gente derrubar o José Eduardo de Santo, porque ele é um estrangeiro, ele é de São Tomé. E nós, como angolano, povo autóctone, não vivemos como gente, nós vivemos como galinha. E nós queremos dizer abaixo a ditadura, dizer do fora de Angola.
E você estava me contando de um incidente que ocorreu aí com alguns amigos seus no Lubito. Conta pra gente o que aconteceu.
A gente assina uma oficina. Apareceu dois oficiais da polícia civil. Eles chegaram, começaram a revistar os meus amigos. Eles disseram que nós não temos nada, não fizemos nada. Eles disseram que não, vocês estiveram aqui a fumar cangonha. Começaram a revistar eles, não tinha nada de prova. Lixaram nos dedos, também não há nenhuma prova. Então o outro tira a pistola, bate com ele na nuca e começou a sangrar, ele bate mais de novo. Eu vi, eu disse meu amigo que fica calmo, deixa ele levar até a esquadra e vamos lá e conversar. E assim fomos até a esquadra, metendo os indivíduos presos, não foram ouvidos, nem nada, eles metendo preso. E me disseram que a gente tem que voltar para a vida seguinte. Segundo a lei, ninguém pode ficar preso sem ter crime. Ele não tem crime, não cometeram, não são bandidos, mas estão presos. A polícia está a violar as leis. Hein? E houve agressão policial. Um policial agrediu um cidadão. Isso é preocupante.
E tem alguma organização de direitos humanos aí na província que vocês podem pedir ajuda para esse caso aí ou não?
Aqui, de momento, não. Aqui o governo fecha tudo isso. Não tem direito essas organizações.
Vivendo isso aí que você está vivendo, né, essa violação até dos direitos humanos aí em Benguela, você tem esperança que isso vai mudar? Quais são as suas expectativas aí para o futuro?
Eu tenho esperança que isso vai mudar. Nós não vamos esperar até 2017 que houver as eleições. Até 2016 o Zedo tem que sair do poder, porque ele está atrasando a nossa vida de viver. Nós, como angolanos, somos considerados como estrangeiros no nosso país. E isso nós, como angolanos, não admitimos. Por isso que nós estamos a mobilizar a juventude, toda a juventude mesmo, que a gente estamos preparando uma manifestação mesmo a nível nacional, que nós temos que tirar esse cidadão, porque esse cidadão é um ditador. Hein? Ele mata o seu povo. Nós não temos direito à água, não temos luz, não temos casa, nem trabalho, aqui não temos nada. A gente sobrevivemos um dólar por dia. Isso é muito preocupante.
Avisto, obrigada aí pelo seu relato. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Espaço do Ouvinte. E quero saber se você quer mandar aí um abraço aí para os seus amigos, para a sua família.
Manda abraços a todo o movimento revolucionário, especialmente os revolucionários daqui da província de Benguela, que continuem assim, sejam firmes, que este regime vai cair, custa o que custar. Dizia um grande intelectual angolano, todo estrangeiro que vier para Angola será derrotado. Então, os dois estrangeiros, nós vamos lhe derrotar.
Convidamos amigos ouvintes que queiram conversar connosco a enviarem-nos o seu contacto para voaportugues@voanews ou através do Facebook. Gostaríamos de recordar a todos os ouvintes que podem deixar seus comentários às matérias que transmitimos diariamente e que publicamos na internet no seguinte endereço www.voaportugues.com. Recordamos que não serão publicados comentários insultuosos ou difamatórios. Gostaríamos ao mesmo tempo de vos convidar a escreverem-nos, dizerem o que acham do nosso trabalho, do trabalho dos nossos correspondentes, das histórias que gostariam de ver cobertas pela Voz da América. Lembramos também que, caso tenham fotografias das vossas localidades, imagens interessantes, nos enviem para publicação. Podem enviar-nos através do seguinte endereço eletrónico, voaportugues@gmail.com. Podem também, se assim preferirem, escrever-nos para Voz da América, sala 1740, Washington DC 20237, Estados Unidos da América. E vamos à música hoje com música de Moçambique. Vamos ficar com Nuno Abdul, Não Quero Mais.
DJ Cortez. DJ Kiko Lopez.
Nos teus braços me entreguei. Hoje eu não sei o que eu ganhei. A sério, só me machuquei. Larguei meu mundo pra te ter. Eu só não pude perceber que não era bem assim. Que eu não era tudo pra ti. Mas hoje quem chora pra voltar? Mas hoje estou. Chora pra voltar, mas presta atenção, eu não te quero mais. Não quero voltar, não quero mais. Eu não te quero mais. Não quero voltar, não quero mais.
Of Doom 10-0.
Será que te lembras quando eu fiz-te princesa no
com a música de Moçambique, concluímos mais uma emissão do Serviço em Português da Voz da América, 3 de agosto de 2014. Para todos, votos de um bom resto de domingo para todos. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos de novo em antena para mais notícias da África Lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço o Paulo Oliveira. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.